Jornal de Verdade, a sua Ararita. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio. Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. Agora são 7 horas em ponto na maior cidade do Araripe. Hoje é terça-feira, 26 de março de 2019. Já são decorridos 77 dias do ano. Faltam 288 para terminar. O Araripe Urgente está entrando no ar e vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
Papai Temer deixa a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O ex-presidente estava preso desde a última quinta-feira. A decisão da justiça que concedeu a liberdade a ele contempla também Moreira Franco, Coronel Lima e outros presos na Operação Descontaminação.
Em liberdade, o ex-presidente Michel Temer, que passou 4 dias preso na sala do corregedor aqui na Superintendência da Polícia Federal na região portuária do Rio. Deu para ver que ele estava acompanhado de um dos advogados. Na mão dele estava o alvará de soltura. Eles saíram daqui em 2 viaturas da Polícia Federal, uma para escolta, já que ele tem direito a mais garantias de segurança por ser ex-presidente. Tem aqui alguns manifestantes, gritaram a favor da Lava Jato, gritaram contra o ex-presidente, chamando ele de ladrão, se manifestaram aqui no momento da saída, cercaram essas viaturas, mas os carros conseguiram sair do prédio, está em liberdade, portanto, o ex-presidente Michel Temer, e agora aguarda o julgamento de habeas corpus, um novo julgamento que vai ser feito pela primeira turma especializada do TRF2, em uma data próxima que ainda não foi definida, fez votada por 3 desembargadores.
7-2. E a defesa de Papai Lula pede ao Superior Tribunal de Justiça que caso do triplex vá para a Justiça Eleitoral. O pedido é baseado em decisão recente do STF sobre a competência dos tribunais eleitorais de julgar questões ligadas a crimes comuns.
A defesa do ex-presidente Lula pediu para que ele seja julgado pela Justiça Eleitoral e, com isso, anular a condenação na Justiça Criminal que o levou à prisão. Esse pedido foi apresentado hoje ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já que nesta semana tem uma manifestação da defesa que vai mesmo ser julgada pelo STJ, então eles aproveitaram para incluir esse pedido no caso da condenação no triplex do Guarujá. O pedido foi feito diante da possibilidade do STJ analisar um recurso pelos advogados do ex-presidente para rever a condenação. Então, eles aproveitaram, levando em consideração o novo entendimento do Supremo Tribunal sobre a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais, que Lula também seja incluído nessa nova regra.
É. Isso aí já é o reflexo daquela decisão do STF na semana passada, que a Justiça Eleitoral poderia julgar crimes comuns, né? Quer dizer, na prática, o político rouba, aí gasta o dinheiro na campanha eleitoral e aí tem direito de ser julgado pela Justiça Eleitoral, né? Na prática, é isso aí. Arranjaram uma brechinha para tirar Papai Lula da cadeia. Estão me perguntando aqui, você não fala nada de Michel Temer? Michel Temer foi preso preventivamente. Ele não foi ainda julgado nem condenado, está em inquérito aberto, a investigação, processo. Quando ele for julgado e condenado, com certeza vai para a cadeia, igual a Lula foi também, né? Lula não foi preso antes de ser julgado e condenado. Foi feita toda a investigação, levaram ele coercitivamente para ser ouvido lá no aeroporto, na sala presidencial do aeroporto lá em São Paulo. Foi um rebuliço danado. O STF até proibiu a condução coercitiva depois que levaram o Papai Lula, né, para ouvir lá no aeroporto de São Paulo. Antes não, antes podia. Todo mundo podia ser levado coercitivamente. Na hora que começou a mexer com político, né? E presidente, principalmente, político presidente, aí o STF já está arranjando jeitinho de todo jeito aí para não ir para a cadeia. Ou então, se já estiver na cadeia, né? Tirar da cadeia. Às 7:04. E o país gerou 173 mil empregos com carteira assinada no mês de fevereiro. O resultado é o melhor registrado para o mês desde 2014, quando foram criados 260 mil empregos.
O Brasil gerou 173 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, o melhor resultado para o mês desde 2014. Foram 96 mil vagas a mais na comparação com fevereiro do ano passado. O número positivo foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 112 mil empregos, a maior parte nas áreas de educação, hotelaria, alimentação e limpeza. A indústria de transformação teve o segundo melhor resultado, com um saldo de 33 mil novos empregos. A agropecuária foi o único setor que demitiu mais do que contratou no mês passado por causa do período de entressafra. Foram 3 mil vagas a menos. O setor gerou impactos diretos no desempenho do Nordeste, a única região que demitiu mais do que contratou no mês passado. Foram 12 mil postos de trabalho a menos, um resultado causado principalmente pelo cultivo da cana-de-açúcar. Apesar desses resultados positivos, ainda são cerca de 13 milhões de desempregados no país. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério da Economia.
Agora, se tem uma herança maldita, é essa aí. Deixar 13 milhões de desempregados. Né? Aí sim é uma herança maldita, né? Não, Rubão de Azar. Não ria não, rapaz. Que esse negócio é sério, rapaz. 7:06. E a Previdência estará resolvida dentro de 3 ou 4 meses, diz Paulo Guedes. O ministro da Economia de Bolsonaro vê com naturalidade os problemas entre o governo e os líderes partidários.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ver com naturalidade o que classificou como problemas de comunicação com líderes partidários nas discussões sobre a reforma da Previdência. Em encontro da Frente Nacional de Prefeitos, o economista minimizou as recentes divergências públicas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e disse que não existe caos nas articulações para votar o texto. Endossando as declarações de Jair Bolsonaro, afirmou que o governo não quer o toma lá da cá, mas ressaltou que é preciso conversar.
O pessoal chegando cheio de ideia, o pessoal está dentro da terra aí, mas até onde vai a linha da política, da participar? Não pode ter tomado uma atacada complicada e tal, tudo bem, isso aí a gente não quer, mas pelo menos tem que ter a conversa, vamos conversar em todos os termos. Então, quem são os interlocutores? O líder do partido? Bom, o partido não pode ser um partido sem temas, tem que ser um partido que tenha a cara, senão como é que a gente vai definir com quem a gente está compondo ou não compondo? Então, isso é natural.
Para o ministro, dentro de 3-4 meses, a questão da Previdência, abre aspas, estaria resolvida no Congresso. Guedes disse que, apesar das declarações inflamadas de alguns deputados, as lideranças políticas sabem o tamanho do desafio e da responsabilidade da reforma da Previdência.
Então, por mais que esse jogo de forças, essa queda de braço, se não quiser isso, não te apoia, isso, que eu me respeito, que eu prestigio, a verdade é que na hora de botar o votinho lá para a reforma da Previdência, eu acredito que teremos a reforma aprovada.
Paulo Guedes deve se reunir com integrantes da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados para falar sobre a PEC. Agora há pouco, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que também participou desse evento, disse que mais cedo se encontrou com o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, do PSL, que garantiu a ele que nessa semana deve anunciar o relator do texto lá no órgão colegiado. Agora também ocorre uma reunião na residência oficial do presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, com algumas lideranças para falar justamente sobre as articulações da reforma da Previdência.
E que façam bem para o país. 7:09. Ficar só pensando em si, se pensem no coletivo, né? No país, no Brasil, em todos nós. Aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara disse em entrevista ontem na capital que o estado vai ampliar a atenção à segurança pública.
Entrevista à Rádio Transamérica Recife nesta segunda-feira, Dentre os vários temas abordados, o governador Paulo Câmara ressaltou os avanços da segurança pública no estado de Pernambuco. Os números decrescentes estão sendo possíveis graças ao Plano Estadual de Segurança, lançado em 2017 pelo chefe do Executivo pernambucano. Desde a criação do planejamento, os índices da violência vêm reduzindo mês após mês. De acordo com o governador Paulo Câmara, a expectativa é que 2019 seja muito próximo aos melhores anos do programa Pacto pela Vida.
O mês de março está também andando para uma redução expressiva da violência. Então, está no nosso planejamento 2019 ser muito próximo dos melhores anos do Pacto pela Vida, notadamente em 2013. A gente espera ter essa condição, porque a gente está numa crescente realmente de redução. Isso é que é importante e fundamental. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente tiver condição de dar essas respostas, a gente quer trabalhar cada vez mais para não ter morte aqui em Pernambuco. Isso é uma determinação muito grande para todos nós.
Da agência Rádio C de Notícias, Mariana Leite.
7:10. Tivesse tomado essa providência desde o começo da gestão, né, há quatro anos atrás, com certeza esses números estariam mais baixos ainda. 7:10. E após final de semana chuvoso, a Agência Pernambucana de Águas e Clima APAC prevê mais chuva aqui no sertão de Pernambuco.
Roberto, bom dia a todos que acompanham o programa Araripino. Gente, o final de semana foi de muita chuva no sertão de Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, a previsão é de mais chuvas, tanto na segunda-feira, dia 25, quanto na terça-feira, dia 26, em toda a região. Segundo o meteorologista e coordenador da Sala de Situação da APAC, Vinícius Gomes, esta época é a estação mais chuvosa do sertão, que coincide com o verão. E ele falou mais, abre aspas, esse ano está com um comportamento típico, de maneira geral, está um pouco melhor que os anos anteriores. Esse ano tem chovido muito em toda a região, explicou mesmo. De acordo com o monitoramento das chuvas da APAC de domingo para segunda, choveu na estação de Cabrobó, marcando 68,24 milímetros, Orocó com 52,31 milímetros e Terra Nova com 42,97 milímetros. A estação de Petrolina, em Rejada, registrou 21,47 milímetros. O Riacho das Traíras, em Cedro, transbordou e invadiu uma passagem molhada de uma barragem em Terra Nova que servia de travessia para a cidade. Os moradores tiveram que arrodear por uma distância de 60 quilômetros para chegar à sede de Terra Nova. Henrique, informações direto da redação para o programa Araripino Gente.
Obrigado, Henrique. Por falar em chuva, rapaz, em Bodocó, aquela passagem lá, na PE-545, no Rio Pequi, que quebrou a ponte no ano passado. Vai fazer um ano já, né? Aliás. Pois é, ela tá quase interditada. Se não interditou de ontem à noite para agora, né? Amanhã de hoje. Vamos à reportagem com o Jota Campos, o site Miséria, lá de Juazeiro do Norte, no Armando Sorax, que já trabalhou muito tempo aqui no rádio em Araripina. Foi lá, fez um vídeo e mostrou para muita gente a situação.
Muito bom dia, Roberto. O proprietário do site Miséria de Juazeiro do Norte, Normando Sóracles, esteve na manhã desta segunda-feira, dia 25, registrando através de vídeo para a TV a situação que se encontra o desvio da PR-545, que liga a cidade de Uricuri a Bodocó, no sertão do Araripe. Normando, que foi fundador em 1988 da Rádio Arco-Íris FM 92,9, primeira emissora de frequência modulada do sertão araripiano, entrevistou no local motoristas que confirmaram o descaso do estado para com as pessoas que utilizam a rodovia estadual e que teve a ponte Rio Pequi destruída no inverno passado. Abre aspas. Vai completar 12 meses e a situação é essa. Toda vez que chove, nós ficamos impedidos de trafegar por esta estrada. Além dos motoristas do sertão do Araripe, por aqui passa veículos para muitas regiões importantes do Nordeste, como Petrolina, no São Francisco, e Juazeiro do Norte, no Ceará. E até agora, ninguém tomou uma providência concreta para resolver o problema. Fecha aspas. Lamentou um motorista. Jota Campos, para o Araripino Gente, com Roberto Gonçalves.
Obrigado, Jota. Olha a hora, 7:14. E a chuva também está gerando transtornos lá em Uricuri. A reportagem é de Francisco Monteiro, do Portal do Araripe, Jornal Liberal FM.
Bom dia, Roberto, e bom dia, ouvintes do Jornal Araripina Urgente.
Bom dia, Francisco.
Olha, Roberto, as chuvas que vêm caindo nos últimos dias no município de Oricuri aliviam o tempo quente e a estiagem que afetava todo o sertão do Araripe. Por outro lado, o volume das águas pode causar transtornos aos moradores que precisam de uma melhor infraestrutura para conviver com as chuvas em alguns bairros periféricos de Oricuri. A população que reside próximo ao canal do bairro Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, temem que a água chegue a adentrar nas residências. Nossa reportagem visitou o local na manhã da última segunda-feira e constatamos o aumento do volume da água. Muitos moradores afirmam que a água das barragens que fica nas adjacências podem ainda contribuir muito mais para atingir as casas próximas do canal. Vale lembrar que essa região já houve uma grande enchente há 12 anos atrás, que ficou na história de Oricuri. Na Travessa São Francisco, no mesmo bairro, também no Nossa Senhora de Fátima, o calçamento se rompeu, abrindo uma cratera no local, impossibilitando a passagem de veículos. Os moradores se revoltam. Há animais no local, muito lixo que contribui também com o acúmulo da água, além de muito mato no local. Os moradores pedem providências, pedem limpeza no local para amenizar a situação.
Olha, aqui perto da Casa de Saúde tem um córrego que corre pela prefeitura, pegaram as manilhas, quebraram e está entrando dentro das nossas casas. Coisa resíduo de esgoto. A gente já não aguenta mais, a gente com a chuva está na casa do Nosso Senhor e já está entrando dentro da nossa casa. A gente quer que a prefeitura venha tomar as providências, que a gente arranqueia a tampa da prefeitura porque está entupido, não tem como passar para a barragem. Por que eu diga onde foi que quebraram as manilhas, que pegaram e entupiram o saco para deixar a água descer para o capim, prejudicando as casas. A gente não dorme de noite tirando a sujeira de dentro de casa.
Já em outro bairro de Oricuri, o Santo Antônio, na rua Edgar Pedro de Aquino, os moradores precisaram quebrar parte do calçamento da rua para escoar a água e evitar novos alagamentos. Aqui Francisco Monteiro, para o Jornal Araripina Urgente.
Obrigado, Francisco. São 7h17. 7h17 na região que mais produz gipsita no Brasil. Violência no sertão do Araripe, tragédia. Mãe e filho são encontrados mortos dentro de casa em Salgueiro. Bom dia, Robson Moreno. Robson, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia para todos que nos escutam aqui em todo o Alto Sertão de Pernambuco. Uma tragédia abalou a população de Salgueiro, Pernambuco, no Sertão Central, ontem, segunda, dia 25. Mãe e filho foram encontrados mortos, com cortes nos pescoços, dentro de uma residência localizada na rua Maria Delfina Pereira de Oliveira, no bairro do Planalto. Maria Aparecida da Silva, de 42 anos, conhecida como Cida Aticum, e Humberto Eric da Silva, 18 anos, não davam notícias aos seus familiares e amigos desde a noite do último sábado, dia 23. A polícia ainda não sabe o que aconteceu na casa das vítimas. Provavelmente, as mortes aconteceram anteontem, dia 24. A polícia foi acionada pelo esposo da vítima. Bastante conhecida em Salgueiro, Cida era natural do distrito de Conceição das Crioulas, zona rural do município, e trabalhava no setor de medicamentos do Hospital Regional Inácio de Sá, também em Salgueiro. Com informações de Alvino Patriota, Robson Moreno, para o programa Araripina Urgente, com Roberto Gonçalves.
Grande Robson, muito obrigado. Robson Moreno, grande profissional, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, Robson. Agora 7h18, Padre José Nilton, pároco de Araripina, né, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, entra em retiro especial, retiro espiritual com o clero, mas deixou um convite já para os cristãos católicos para o quarto mutirão, a construção da casa de Simão.
Bom dia, povo de Deus, bom dia, Roberto Gonçalves e todos os ouvintes da Rádio Arari FM. Estou deixando esse diálogo gravado hoje, segunda-feira, dia 25 de março de 2019, para ser transmitido no programa de Roberto Gonçalves, nosso grande amigo e parceiro da Paróquia Imaculada Conceição de Araripina. Uma vez que hoje, segunda-feira à tarde, vamos iniciar o nosso retiro espiritual do clero. Uma vez por ano, todos os padres nos recolhemos em oração, meditação da palavra, palestras. É um momento de aprofundamento da nossa espiritualidade, que acontece todo ano na quaresma. Portanto, de hoje, segunda-feira, até quinta-feira, estaremos em retiro espiritual, rezando por cada um de vocês, por toda a comunidade, pelos paroquianos e por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Eu estou deixando esta mensagem, Roberto Gonçalves, para agradecer mais uma vez a todas as pessoas que têm participado e contribuído com a construção da Casa de Simão ali na Lagoinha 3. Domingo agora, ontem, foi o terceiro mutirão, muita gente participando, mais de 120 pessoas. E é aquela festa bonita, é uma manhã de encontro, de partilha, de aproximação, de amizade e também de trabalho, é claro. A casa já está bem adiantada, a parte do concreto, do piso da casa, também da calçada, já foi puxada ontem, já está quase na altura da cobertura, se Deus quiser, logo logo estaremos com a casa pronta. A nossa meta é que no domingo de Páscoa essa casa já esteja concluída com a graça de Deus. E mais uma vez agradecer a todos que participaram, aqueles que não puderam ir, mas que deram sua ajuda, mandaram alimentação, café da manhã, almoço, ou também mandaram material de construção ou com ajuda em dinheiro. Ainda temos alguns itens para conseguir para a parte conclusiva da obra, que é a parte de acabamento. Se você ainda não ajudou, seja você também um contribuinte, um colaborador dessa obra de caridade, que é o nosso gesto concreto nesta quaresma de 2019. E fazendo o convite que domingo que vem tem mais mutirão. Vai ser o quarto mutirão, se Deus quiser, para que nós possamos dar continuidade a esta obra e concluí-la para entregar ao senhor Simão, dona Eliane, que é o casal que está recebendo esta obra de caridade. E mais uma vez agradecer a Roberto Gonçalves, tanto o seu programa na Arari FM, quanto no seu blog, pela divulgação. Que Deus abençoe, ilumine e proteja. Então, a partir de hoje, estamos entrando em retiro, o clero, estaremos em oração por cada um de vocês. Um abraço e Deus abençoe.
Amém, Padre José Nilton. E tenha aí um bom retiro espiritual, volta na quinta-feira, né? E continue aí com esse trabalho realmente fantástico, magnífico, que o senhor vem realizando aqui em Araripina, na frente da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Agora 7h22, 7h22, nas fronteiras do Piauí, Ceará e Pernambuco. Deputada Roberta Reis homenageia os 90 anos do ex-prefeito de Araripina, Dr. Pedro Álvares Batista.
Na verdade, eu subo a essa tribuna hoje à tarde para prestar uma homenagem ao ex-prefeito de Araripina, Dr. Pedro Álvares Batista, que na última sexta-feira completou seus 90 anos. Dr. Pedro Álvares Batista, exemplo de homem humanitário, que celebrou seus 90 anos na última sexta-feira. Sua trajetória de vida, não só como médico, mas também na administração pública, faz desse homem um baluarte no município de Araripina e região. Sempre comprometido com o povo de sua terra, Dr. Pedro nos espelha a figura de um homem íntegro, com relevante dedicação, compromisso, zelo incansável, luta em benefício da população, principalmente do sertão do Araripe. Nascido na cidade de Araripina, em 22 de março, de 1929, filho de Florentino Álvares Batista e Joaquina Álvares Batista, formou-se no curso de medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 8 de dezembro de 1960. Enquanto médico e com seu espírito empreendedor, fundou a Casa de Saúde São José, na sua terra natal, Araripina. Ainda hoje presta seus relevantes serviços. A sua atuação profissional não para por aí. Foi também diretor médico do Hospital Fernando Bezerra, em Ouricuri, e diretor do Hospital Santa Maria, em Araripina. enquanto agente político, foi eleito em 1976 prefeito do município, exercendo o mandato por 6 anos. Dr. Pedro é casado com Mery Muniz de Farias Batista, com quem formou uma família que é um exemplo a ser seguido. Sendo importante registrar que um dos seus filhos, Eduardo de Farias Batista, seguindo o exemplo do pai, foi eleito deputado estadual para essa casa legislativa no ano de 1994. Assim como seu filho, Leonardo Farias, como vereador do município de Araripina. Além de ser exemplo de homem dedicado à família, está sempre presente nas decisões políticas do município. Na última sexta-feira, celebrou 90 anos de idade, com energia e desejo de viver de alguém que está apenas começando. Nos agracia com a sua sabedoria, com humor e a esperança em dias melhores. É com grande satisfação que vem homenagear um homem público que construiu e contribui não somente para a formação histórica e política do município de Araripina, mas também que é exemplo de humanidade e atenção ao próximo. Parabéns por o seu aniversário e em especial pela diferença que o senhor fez e faz na vida dos que o cercam ao longo desses 90 anos. Que seus bons exemplos de conduta e respeito sejam seguidos não só pelos que lhe cercam, mas também pelos araripianos que têm no senhor um grande exemplo. Expresso meu carinho e de toda a minha família para com este grande homem, Pedro Alves Batista. Muito obrigado.
E parabéns aí, deputada, pela lembrança, né? E também é um grande homem, realmente. E também hoje, viu? Hoje nós vamos conversar, ter o prazer de conversar pela primeira vez com o ex-prefeito, fundador da Casa de Saúde São José, aqui em Araripina, em 1960, foi? Dr. Pedro Batista, né? Dr. Pedro Batista hoje conversa conosco aqui no Araripina. Gente, eu tive o prazer, né, de conhecê-lo já há algum tempo e pela primeira vez vou ter o prazer de entrevistá-lo. Bom, e por falar aniversário, hoje é aniversário de um sobrinho de Dr. Pedro, é o seu Gilson. Seu Gilson, que é o pai da Elielma, que é a minha esposa, então é meu sogro, né? Fazendo as contas direitinho, pois é, hoje é aniversário do seu Gilson. Parabéns, seu Gilson, aí na Serra, 66 anos, se eu não me engano, 66. Parabéns, meu irmão. Agora, 7h27. Deputado Antônio Fernando está à frente parlamentar do Canal do Sertão e vai levar o projeto a Brasília. A informação chega agora com o Eudo Brito. Alô, Eudo, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Trabalhando para um sertão bem formado. A Frente Parlamentar em Defesa do Canal do Sertão e Recursos Hídricos para Pernambuco, que terá como coordenador o deputado Antônio Fernando, do PSC, foi instalada ontem, segunda-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa do Estado. A Frente já surge com o propósito de unificar os esforços dos parlamentares estaduais e federais de Pernambuco na luta para sensibilizar o governo federal da importância de tirar o Canal do Sertão do papel. Trata-se de um dos maiores projetos de desenvolvimento de Pernambuco, com potencial para geração de 350 mil empregos na agricultura irrigada. E o governo federal precisa ter a dimensão da sua importância, ressaltou Antônio Fernando durante a instalação da Frente Parlamentar. Na condição de coordenador da bancada de Pernambuco na Câmara Federal, o deputado Augusto Coutinho, que participou do evento, se comprometeu a articular ações em Brasília. Nos próximos dias, vamos agendar uma reunião de Antônio Fernando e outros integrantes da frente com o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, para que a União tenha noção da importância do Canal do Sertão. De acordo com o deputado Antônio Fernando, o primeiro passo é a viabilização do projeto executivo do Canal do Sertão. Da redação da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripina Urgente.
Valeu, Eldo. Na realidade, né, o projeto já está feito. O projeto é de Dr. Oswaldo Coelho, deputado federal, saudoso deputado federal Oswaldo Coelho, né? Homem íntegro, honesto, que a gente nunca ouviu falar nada de errado, né? Contra ele, contra a pessoa de doutor Oswaldo. O projeto já está feito, só que não sai do papel. Vamos ver se agora vai ser viabilizado, como disse aí o Eudo Brito, pelo deputado estadual Antônio Fernando. Com a ajuda do deputado federal, o Coutinho, né? Augusto Coutinho, exatamente. 7h28. Tudo passa por aqui na Anari. Prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, anunciou a inauguração de 3 escolas ontem aqui na Arari. E mais assinatura da ordem de serviço para a construção de outra escola na Serra do Cavaco. Em entrevista aqui no Araripino, gente, o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, anunciou a inauguração ontem, segunda-feira, da escola nuclear da doutor Francisco Alencar, no bairro Maria da Luz. Bairro Aplausos. Na sexta-feira, segundo o prefeito, será a vez da escola do IPA e, em abril, a escola Honorato Jordão, na Ponta da Serra. O gestor confirmou ainda a assinatura da ordem de serviço OS para a construção da escola do Cavaco.
É, primeiro, então, pedido, é um esforço grande que nós estamos fazendo para melhorar, transformar a educação de Araripina, né, transformar a educação do nosso município, com uma preocupação única, né, de oferecer às nossas crianças, aos nossos... os estudantes da rede municipal de Araripina, uma condição melhor, para que eles tenham um futuro melhor, que eles tenham uma perspectiva, que esse é o sonho de todo pai, toda mãe, né, deseja oferecer a seu filho uma oportunidade melhor de estudo, de educação, para que ele tenha um futuro melhor, né, na sua vida. Então, o nosso objetivo é esse, o nosso sonho, nosso desejo é esse, e a gente está aí, né, nesse esforço grande de gestão, equilibrando as coisas, mantendo as coisas em ordem, né, para a gente poder dar essa condição melhor para a nossa população. Então, nós temos aí, hoje, inaugurando a escola do Dr. Francisco, na quinta ou sexta-feira, nós estamos marcando a data, né, a inauguração da escola da Serra do IPA e também a ordem de serviço da escola do Cavaco. Né, e, provavelmente, ainda no mês de abril, nós vamos estar, se Deus quiser, inaugurando a escola Honorato Jordão, na Ponta da Serra.
Quem está animado? O prefeito também falou sobre a infraestrutura na zona rural do município e aqui na zona urbana.
É, primeiro, pedir, né, já de antemão à população uma compreensão, paciência. Esse período de chuva é sempre um período muito complicado para todo lugar, toda cidade, né, Araripina em especial, que tem essa zona rural muito grande e tem essa infraestrutura urbana muito precária. Preciso que a gente sempre, infelizmente, diga isso, é um legado negativo que a cidade tem, infelizmente, essa questão do saneamento básico, esses esgotos em muitas ruas muito antigos, estrutura precária, que a gente tem procurado trocar na medida que vão acontecendo esses problemas, e um relevo também muito acidentado da cidade, né? Uma cidade tem muita ladeira, um relevo muito acidentado, que faz com que a água normalmente corra com mais intensidade, com mais velocidade, e isso provoca rompimento do calçamento, rompimento da rede de esgoto, porque infelizmente ligam-se, né, águas de chuva na rede de esgoto. Então isso é realmente uma situação complicada.
Na área do esporte, ele falou, Raimundo Pimentel, sobre a reestruturação do Chapadão do Araripe e a compra da nova grama do estádio.
Já éramos para ter comprado, adquirido a nova grama do Chapadão do Araripe, né? E infelizmente não apareceu fornecedor na primeira licitação que foi feita. A gente já publicou um outro edital para a nova licitação da grama, né? Da nova grama do Chapadão, e a gente aguarda que, espera que apareçam aí os fornecedores. Estamos entrando em contato com os produtores dessa grama. Essa grama, nós vamos botar lá uma grama profissional, vamos botar lá uma grama chamada Grama Esmeralda. Está aqui o nosso secretário Amon Nunes, né, que está aí fazendo esse belo trabalho, e a gente espera que nessa próxima edital apareçam aí os fornecedores para a gente adquirir a grama do estádio Chapadão e a gente iniciar. Já tivemos aí no caso Chapadão, já que a gente entrou na questão do esporte, né, a gente trouxe um engenheiro estrutural. Infelizmente, esse abandono que foi relegado aí o nosso estádio, trouxe um prejuízo estrutural importante. A gente procurou dar manutenção nesse período aí que nós estamos à frente da prefeitura, mas havia um prejuízo já, né, uma situação que estava instalada já há muito tempo, e a gente vai fazer uma reforma no estádio, mas a gente vai ter que fazer algumas modificações do ponto de vista pelo comprometimento da estrutura.
Matadouro, o prefeito falou sobre o projeto do novo Matadouro, que vai ser ali no Parque Três Vaqueiros, e também sobre o funcionamento, pelo menos de forma provisória, temporária, do antigo Matadouro Municipal de Araripina, para atender aí os açougueiros e marchantes da cidade.
Fizemos um projeto, está aí o projeto pronto. Nós selecionamos um terreno ali na área do Parque Três Vaqueiros, né, mais para trás ali, depois do onde fica o Parque de Vaquejada, uma área mais reservada, mais distante, né, com toda a condição de infraestrutura adequada, para a gente poder montar o novo Matadouro. E fizemos o projeto. Né, e fizemos
o projeto está pronto.
O projeto está pronto. O projeto está pronto. É um projeto grande, é um projeto, a proposta de ser realmente um matadouro regional, inclusive, né? Mas esse orçamento deu 3 milhões de reais. A prefeitura não tem condições, nesse momento, de fazer um investimento desse. E nós estamos nos articulando, né, com nossos parceiros políticos, nossos amigos, para buscar esse recurso. Né? Eu estou indo, inclusive, a Brasília na próxima semana, para levar diretamente para a ministra da Agricultura esse projeto. Né? E a gente vai continuar trabalhando. Aí, por outro lado, houve esse impasse aí com o Ministério Público e o promotor chegou, né, a um entendimento, a um acordo que se propôs, chamou o pessoal da Adagro e pediu que fosse feito intervenções necessárias, né, para poder tentar botar para funcionar temporariamente, vamos dizer assim, enquanto a gente consegue o recurso para construir um novo matadouro, né, para funcionar temporariamente, para que possa abater os animais, né, para poder os açougueiros terem a sua oportunidade.
Doutor, iluminação da perimetral.
Para que a gente pudesse fornecer. Isso demandou algum tempo, né, entre prender os vagabundos que furtaram aí os cabos, entre a gente providenciar novos cabos, solicitar a empresa a confecção da iluminação de LED e a gente está lá. E agora a gente está nessa fase justamente de implantação. Né? Os cabos já foram implantados, né? toda a rede já foi implantada. Nós temos aí, são 150 postes, Roberto, na perimetral. Mais de 150 postes, né? Na perimetral, em torno de 175 postes na perimetral. Já foram implantados 82, certo? Já está lá a iluminação de LED.
Mais da metade já.
Nova, mais da metade. E nos próximos dias nós vamos ter, se Deus quiser, essa iluminação da perimetral concluída, né?
O aniversário do Dr. Pedro também foi lembrado pelo prefeito de Araripina nessa entrevista de ontem aqui na Rádio Arari FM.
90 anos, aproveitar também e deixar um abraço. Batista, né? Deixar um abraço ao nosso querido Dr. Pedro, né, toda a dona Meire, Leonardo, Eduardo, Pedro Henrique, Lana, toda a família. Né, deixar aqui um grande abraço. Tivemos lá sábado uma festa danada, viu? O Dr. Pedro fez uma festa grande. Tem que ser, né? Tem que ser. 90 anos não é brincadeira. Realmente é uma bênção divina e a gente tem que comemorar, celebrar muito. E eu e o Doutor Socorro estivemos lá participando, acompanhando uma festa muito bonita que a família organizou. E deixar aqui um grande abraço para o Doutor Pedro.
Ele vai estar aqui no programa amanhã.
Ô, rapaz, que coisa boa, bacana, né? Figura querida, figura com muitos serviços prestados. Foi um ex-prefeito da nossa cidade também, com serviços relevantes prestados a Araripina. Deixar aqui. Grande abraço a Dr. Pedro, que Deus abençoe, que aí se preparar para os 100 anos, né? Os 100 anos, eu saí de festa grande, nós vamos fazer nos 100 daqui a 10 anos, se Deus quiser.
Está aí o prefeito Raimundo Pimentel, e eu relembro, né, que daqui a pouquinho eu converso, tenho uma entrevista com o ex-prefeito de Araripina, o fundador da Casa de Saúde São José, Dr. Pedro Batista. Agora 7h38. 7h38 em Pernambuco. Daqui a pouco tem Fredson Paiva, homem do Rota 903, e as informações policiais das últimas horas. Vamos ter Eudo Brito com as informações da oferta de emprego em Araripina. O nosso querido Jota Campos com a Polícia Rodoviária Federal, a previsão do tempo para o estado de Pernambuco, com Diogo Bastos, da PAC, Rádio C, as manchetes dos principais jornais do país, o blog do Fretes e do Roberto Gonçalves, e a entrevista com o Dr. Pedro Batista. Amanhã eu converso, amanhã quarta-feira será A vez a gente conversava, bater um papo com o deputado federal Fernando Filho, do Democratas, que esteve aqui em Araripina, anunciando investimentos através de emendas da sua autoria. Portanto, amanhã o entrevistado será Fernando Filho. Na quinta-feira, aqui o prefeito falou aí da questão da compra do novo gramado do estádio Chapadão, também o estudo aí para se viabilizar a recuperação da infraestrutura, né, do estádio. Nós vamos receber aqui a Mono Nunes, que é o secretário de Esportes. Se você quer participar do programa, nos encaminhe críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões pelo WhatsApp da Arari FM, é o 91910116. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto ou pelo Facebook na página do Roberto de Sá Gonçalves. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blogdoroberto@araripina.com ou pelo WhatsApp do blog, que é o 8812-8397.
Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves.
Pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, 28 anos na liderança. Olha a hora. 7h40 na maior cidade do Araripe. Araripino, gente, um oferecimento do Armazém Paraíba. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Sua casa vai ficar muito mais funcional com essas ofertas do Paraíba. Conjunto Ciplaf, 4 cadeiras com tampa em granito a partir de R$ 66,70 mensais. Conjunto São Carlos, 4 cadeiras, tampo com vidro a partir de R$ 65,90 mensais. Kit Cozinha Madini, 7 portas e 2 gavetas a partir de R$ 46,90 mensais.
Minuto do Dentista. Oferecimento. Rede Ortoestética.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Francisco Júnior, dentista da Rede Ortoestética, e hoje vou falar sobre o palito de dente. O palito de dente substitui o uso do fio dental? É verdade que em emergências, o palito de dente é capaz de salvar qualquer um de um constrangimento. O problema é que na prática, ele não é o mais indicado para resolver qualquer situação. Para se livrar de sujeiras mais difíceis e manter um controle efetivo da placa bacteriana, a escovação completa com o uso do fio dental sempre será o procedimento mais indicado. Os riscos do uso do palito de dente estão mais relacionados com a forma de sua utilização. Usar um palito pressionando e esfregando de forma intensa na gengiva pode causar o esfolamento e, consequentemente, retração gengival. Não adianta tirar a sujeira e ganhar um problema bucal, correto? Portanto, todo cuidado é pouco. Cuide do seu sorriso com as ferramentas certas e evite os incômodos futuros. Para você que usa rotineiramente o palito de dente, procure o dentista para uma avaliação. Hoje falei sobre palito de dente e em breve darei mais dicas sobre saúde bucal.
Esse foi o Minuto do Dentista. Oferecimento Rede Ortoestética. Seu sorriso é o que nos une. Minuto do Dentista. Oferecimento.
Quem tem estilo e bom gosto não pode deixar de conhecer a Clique Modas. A loja que veste legal. As mais novas tendências da moda passam por aqui. Temos moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda íntima, moda praia e moda fitness. Dispomos de malas para viagem, relógios, cama, mesa e banho e brinquedos. Aceitamos cartões e temos o nosso crediário próprio com as melhores formas de pagamento. Clique Modas. Rua Vereador José Santiago Bringel, 120, Centro de Araripina. Telefones 87-3873-1293 ou 99150-4805.
Que moda vem, prova você.
A Prefeitura de Araripina, por meio do Fundo Previdenciário Arariprev, convoca todos os aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário Municipal a comparecerem à sua sede, na Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, número 176, na Galeria Mimosa Simeão, para a realização do recadastramento e prova de vida desse ano, que estará sendo realizado até o dia 25 de março. Aposentados e pensionistas do Arariprev precisam comparecer até o dia 25 de março na sede do Fundo Previdenciário Municipal para a realização do recadastramento e prova de vida 2019. O Arariprev fica na Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, número 176, na Galeria Mimosa Simeão, Centro.
Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina no Frigotil, você encontra tilápia, piramutaba, sardinha, corvina e também galinha caipira, carneiro de engorda. Cuide da sua família. Não compre carne clandestina. Coma sem medo. Coma carne do Frigotil Araripina, rua José Barreto de Souza Sombra 186. Telefone 3873-1099. Posto Trevo Araripina. No Posto Trevo Araripina você encontra o diesel S10, que é usado em carros e caminhões modernos, polui menos e ajuda a limpar o motor. E tem mais, meu filho, você abastecendo qualquer valor no Posto Trevo vai concorrer em um sorteio que acontece no Dia das Mães. É uma geladeira, uma super geladeira para você. Em 2016, início, sorteou uma televisão 40 polegadas. Em 2017, uma motocicleta Pop 100. E agora, em 2019, se prepare. O presente será uma super geladeira no Dia das Mães. Posto Trevo Araripina, tá esperando o quê? Corra para abastecer no Posto Trevo, ganha aí uma geladeira no Dia das Mães. A Avenida Florentino Alves Batista, na saída para Marcolândia. Você já parou para pensar por que a Gatenet continua líder na região? Porque a banda larga da Gatenet é a única que evolui com o mundo. Começamos super, depois mega, agora somos ultra. Chegou a Gatenet Fibra, planos do tamanho da sua necessidade. 20, 40, 80, 100 mega. Assine a banda larga da Gatenet Fibra a partir de R$80. Migre agora para a fibra e entre você também para a era da ultra velocidade. Ligue 3873-1875 e consulte disponibilidade técnica. Gatenet e fibra, a internet que dá conta. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à ABB. Telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 11 anos, gerando emprego e renda aqui na região. Como anda a sua saúde? A sua mente, como é que está? Nós podemos te ajudar. Casa de Saúde São José, presta atenção na agenda de atendimento. Doutora Marília Félix, psicóloga, atendimento todos os dias mediante agendamento de horário. Doutor Mauro Paiva, psiquiatra, atendimento terça-feira às 14 horas. Doutora Eridiane Galvão, psicóloga, atendimento também às terças às 14 horas. Doutor Pedro Barreto, ultrassonografia, atendimento todos os dias mediante agendamento de horário. Doutora Frane César, neurologista, atendimento segunda, quarta e quinta, às 8 da manhã. Doutora Sabrina Chimendes, endocrinologista, atendimento às quintas, às 9 e também às 16 horas. Eu disse Casa de Saúde São José. Prolongue a folia de carnaval e comece a se divertir de Chevrolet 0 km aqui na Tamboril Veículos. Descontos especiais para aproveitar as ofertas que separamos para você. Onix Joy, ano 2019, a partir de R$42.990. Onix e Prisma, 1.4 com taxa zero em até 30 meses. Cruze com taxa zero em até 36 meses. Últimas unidades 2018-2019 com condições exclusivas e com supervalorização do seu usado. Venha conferir nas lojas de Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina. Tamboril Veículos. Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina no Frigotil, você encontra tilápia, piramutaba, sardinha, corvina e também galinha caipira, carneiro de engorda. Cuide da sua família. Não compre carne clandestina. Coma sem medo. Coma carne do Frigotil Araripina, rua José Barreto de Souza Sombra 186. Telefone 3873-1099. Dr. Cícero Inácio é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Academia Internacional de Dermatologia e Cosmética. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico, como dermatites, urticária, angioedema, conjuntivite alérgica, rinite e asma, doenças autoinflamatórias. Dr. Cícero Inácio também faz diagnóstico de tratamento das doenças de pele, como câncer de pele, psoríases, lúpus, verrugas, sinais, envelhecimento cutâneo, cirurgias e biópsias da pele, mancha de pele e melasma. Dr. Cícero Inácio atende aqui em Araripina, às terça à tarde e quarta pela manhã, na Casa de Saúde São José. E na Alclin, nas quarta-feiras, com horário marcado. E os telefones para contato? Anote aí, Casa de Saúde, 3873-1233. Alclin, 9195-6089.
A mais ouvida. E ponto final. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Casa Neto Construções. Promoções imbatíveis e preços ainda melhores. Venha conferir o nosso queima de preços no feirão de pisos. Cerâmica, porcelanato, revestimento em geral, tintas, massa corrida, massa acrílica, selador, textura, cimentos e ferros em geral. Dispomos também de um showroom de luminárias e utensílios para a sua casa. Aceitamos todos os cartões de crédito. Tá esperando o quê? Corra pra Casa Neto Construções, na Rua Coronel Antônio Modesto, 17, Araripina, Pernambuco. Telefone 87-3873-1709.
Em Araripina, quando a gente pensa em uma ótica que oferece os melhores produtos, os melhores serviços, um bom atendimento e preços imbatíveis, a gente já lembra da Ótica Brasil. As maiores variedades em armações: Ana Hickman, Vogue, Tilly Beans, óculos esportes, perfumes importados, semijoias Romanel e tudo com preço imbatível. E ainda parcelando suas compras no crediário próprio da loja e nos cartões de crédito em até 10 vezes. Ótica Brasil, Rua Hortêncio Pereira Lima, 82D. Telefone 3873-2069.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico. Valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na Rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na Rua José Barreto de Alencar, 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual, vitafórmulas.com.br.
Olha, domingo, dia 31, encerrando o mês de março, 8 motos, Honda CG160 Start, ou R$7.000 por cada moto. A sua vez vai chegar domingo agora, tá sabendo? Tem 8 chances, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Honda CG160 Start, ou R$7.000 por cada prêmio, cada moto. É no Araripe, é domingo agora.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Araripe.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão. Olha, a hora 7 ainda, rapaz, 7h52. É porque a gente adiantou aí o bloco das 8 horas para conversar com o doutor Pedro Batista daqui a pouquinho. Converso com o doutor Pedro em um minuto, porque tem um aviso aqui importante. Olha, está desaparecido um senhor de 63 anos, o nome dele é Pedro Amando de Sá, né? Ele é irmão do senhor Francisco Clementino Sá. Seu Francisco está aqui na Arari e dizendo que o seu irmão, né, tem problemas mentais, e deixou seu irmão ontem ali próximo à prefeitura, na próxima Secretaria de Saúde, para fazer uns exames, encaminhado para o Hospital Regional de Ouricuri, deixou ele lá, e quando voltou, ele já tinha sido atendido e sumiu. Está sumido até até esse momento. O nome dele é Pedro Amando de Sá, é um senhor de 63 anos, ele está usando, segundo o seu Francisco, que é irmão dele, está usando uma camisa branca, grande, calça jeans e um chapéuzinho, né? Se você viu esse senhor por aí, perambulando, por favor, passe informações aqui na Rádio Araria FM, ou ligue para a delegacia, né? Que ele está sumido, a família está preocupada, está sumido desde ontem, um senhor Pedro Amando de Sá, que é um senhor de 63 anos.
Informação, informação, prestação de serviço, Araria FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Roberto Gonçalves.
Quem aniversariou na semana passada, no fim de semana, uma festa muito bonita, foi Dr. Pedro Batista. Dr. Pedro Batista foi prefeito de Araripina, Pilar Arena, na década de 1970, fundador da Casa de Saúde São José e também o primeiro médico a fazer um parto cesariano no sertão do Araripe. E eu estou hoje tendo o prazer de conversar com o Dr. Pedro Batista, que é pai do nosso amigo Leonardo Batista, do Eduardo, do Pedro Henrique e a Lana Mara, que também é filha do Dr. Pedro. Bom, Dr. Pedro, o senhor aniversariou, recebeu seus amigos, seus familiares na sua residência, na fazenda. Está satisfeito?
Muito satisfeito, Roberto. Primeiro, eu saí desta fazenda, filho de um agricultor, um homem da roça, e daqui saí. Passei pelo Crato, cumpri lá os primeiros tempos de estudante, depois segui para a capital de Pernambuco, em Recife. E sim, passei pelo Colégio Nóbrega. Quando cheguei no Colégio Nóbrega, meu pai disse: meu filho, você não pode mais, porque não temos dinheiro. Eu disse, eu vou voltar, senão está tudo perdido. E voltei. Voltei como médico. E tinha um compromisso com Nossa Senhora. Se assim acontecesse, eu viria para minha terra. E assim cheguei. Como Araripina não tinha condições, eu fiquei 6 anos em Ouricuri, no Hospital Regional de Ouricuri. Era o Hospital Regional de Ouricuri. Por um momento estranho a Ouricuri, o fundador daquela terra, que era Fernando Bezerra, daquele hospital, então aquele pessoa veio a falecer. Eu mudei o nome do Hospital Regional de Ouricuri, botei Fernando Bezerra. Na época, com a quiescência de Oswaldo Coelho, meu grande amigo. E aí segui a minha vida. Aí vim embora para Araripina. Em Araripina comecei, quando eu cheguei a Araripina não tinha condições. E como faria? Um ambiente assim de trabalho. Então comecei a improvisar. Cheguei a fazer a primeira cesárea em Araripina sem condições nenhuma de trabalho. Mas assim aconteceu. Chegou uma senhora, uma parturiente, com apresentação de anormal, e só tinha uma solução, a cesariana. E eu só tive um jeito. Sem condições, botei na sala, operei e saiu tudo sã e salvo. Naquela época, não tinha história no outro dia mandar embora, não. Passei 6 dias com a paciente, mas ela saiu com a criança nos braços. E daí, Roberto, eu acho que eu tenho uns 3 a mais crianças que eu cheguei a tirar das parturientes nesses 60 anos. Operei até sem energia, porque não tinha. Era a luz do dia e tudo acontecia graças a Nossa Senhora. Muitas vezes eu estava em preocupações, em desesperos, e perguntava: vai deixar o paciente morrer? E o paciente saía sã e salvo. Então quero lhe dizer que fui muito bem sucedido na parte de medicina. levei uma vida, ninguém chegava na minha porta para eu não dizer, vai embora. Nunca perguntei a um paciente se ele tinha dor, porque eu conhecia todo mundo. E nunca saiu um paciente da minha porta sem ser atendido. Até hoje. Hoje a nossa casa está sendo mantida por minha esposa, Dona Meire, e o meu filho Leonardo de Farias Batista, e com a quiescência do Pai Eterno. Agora, deixei entregue a minha esposa, e lá nós temos profissionais muito competentes. Tem vários médicos, todos os médicos que estão e que passaram pelo Hospital de Maternidade, pelo Hospital de Maternidade Santa Maria, saíram também da Casa de Saúde. Como eu mesmo passei 8 anos no Hospital Santa Maria. Então, minha vida de profissional de medicina em saúde foi essa até hoje. E aconselho a todos os que vão me seguir, que me sigam. Sigam a história da medicina, defendam o paciente. O paciente, se não existisse paciente, não existia médico. Então, a profissão do médico é cuidar, é dar vida, é salvar a vida. Muito obrigado.
Eu gostaria ainda de continuar um pouco a nossa entrevista. Queria que o senhor falasse do seu aniversário, da festa oferecida a seus amigos e familiares que aconteceu na semana passada.
Ora, eu vou dizer, quanta alegria. Nós aqui temos uma fazendazinha. Ali eu nasci e aqui nós construímos essa casa. Em 83, por aí assim, 83, 84. E esta casa nós chegamos a chegar a botar ela nessa posição. A minha esposa é muito curiosa, gosta muito de plantas, arborizou essa casa e essa casa hoje é um verdadeiro jardim. É um lugar onde se repousa, é um lugar onde se vive. Então, resolvemos fazer esses 90 anos, que não é para todo mundo essa idade. Essa idade é para aqueles que Deus destinaram e disseram, você vai ter esses 90 anos. E eu só tinha uma condição, pegar aqueles amigos, do maior ao menor, do rico ao pobre, do médico ao enfermeiro. E queria trazer todos aqui para dentro dessa casa.
Mas não ia caber, não.
Não ia caber, mas o terreno era o mato. Eu digo, se não der dentro da minha casa, fica ao ar livre, fica na zona rural, fica no jardim, mas eu quero a presença de todos. E assim foi feito. Ainda mais como eu gostava muito, e todo sertanejo tem que ter essa preocupação. Pensar na chuva. A chuva para salvar o agricultor. A chuva que traz as bênçãos de Deus. Então eu queria saúde e conforto. E nosso Senhor escolheu o Brasil, este maior país do mundo, cheio de riquezas, cheio de rios, fortunas, e deixou para os brasileiros. E agora nos deu um presidente para continuar a obra deste Brasil, botar o Brasil nos eixos.
Então o senhor já entrou na política. Vamos falar sobre política um pouco. O senhor falou, o presidente, no caso, Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro.
O que é que a avaliação do senhor sobre esses próximos anos, né, com a administração de Jair Bolsonaro? O que é que o senhor vislumbra para o Brasil?
Eu vislumbro, Roberto, o seguinte. O Brasil estava numa situação caótica, como ainda está até hoje, que para equilibrar este país precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa equilibrar os administradores passados e os que virão. Então precisava dar um basta no que estava para começar a navegação, seguir para o Brasil chegar no seu destino. Então acredite, só Deus, com a sua mão divina, poderá iluminar o cérebro de Jair Bolsonaro e seus grandes ministros que ele escolheu, para que este Brasil volte a ser o Brasil brasileiro de todos os que faz esta nação que foi descoberta por nosso Senhor Jesus Cristo.
Falar em Deus, Deus também colaborou para Jair Bolsonaro se eleger, né? E os médicos, principalmente, depois daquela facada que ele sofreu na campanha.
Pois é, eu acho que só Deus ali podia, de três cirurgias, sair um louco daquele, no meio daquela multidão, e atingir bem próximo ao coração de Jair Bolsonaro. Eu, como médico, lhe digo que foi aquela faca, atingiu a mesentérica. É uma artéria menor um pouco do que a aorta, mas é uma artéria de grande calibre, que se deixasse mais meia hora ele teria morrido de uma hemorragia. Mas graças à luz que ele iluminou aqueles médicos, ele levaram aquele homem à sala de cirurgia e corrigir os defeitos que aquela faca fez naquele momento. E ele foi para a terceira cirurgia. Teve com bolsa de colostomia, andando o mundo inteiro, aqui de lado, a senhora descarregando, e estamos conversando. E hoje ele está em direção ao Brasil. Vamos ver se as coisas andam, se a carreagem segue direta para chegar aos destinos da política brasileira.
Na política local, o senhor foi prefeito de Araripina em 1977, foi eleito pela Arena, naquela época, né, só tinha poucos partidos. E qual é a análise que o senhor faz, traçando aí um paralelo, uma comparação, fazendo uma comparação de como ser prefeito naquela época, da política daquela época para hoje, para a política de hoje?
Roberto, era muito diferente. Mas naquela época, parece que os homens tinham nascido de mães diferentes. Eu exibi uma prefeitura de um prefeito desta terra que se chamou Sebastião Batista Modesto Sebastião. Sebastião foi o homem que implantou muitas coisas boas nessa terra. Não quero menosprezar os que vieram antes, mas quase tudo Sebastião implantou. E não joga para lá política, joga para cá. Então eu disputei uma política aqui com um colega nosso e eu ganhei uma política em Araripina só com a caneta e o papelzinho de receita, por 89 votos na Lagoa do Barro. E aí eu digo que eu tenho uma obrigação com Araripina. Eu tenho uma obrigação com esse município. Aí eu fui um homem afortunado. Eu peguei três governadores importantes. Eu peguei Dr. Marco Maciel. Eu peguei Dr. Roberto Magalhães. Eu peguei Moura Cavalcante. E eu ainda tive seis meses com o governador Filho da Terra, Zé Ramos. E aí o mundo se abriu. E tive um quinto ano, que foi um mandato tampão, Zé Ramos sendo, Marco Maciel sendo deputado federal. Zé Ramos assume a presidência da Câmara e passou a ser governador de Pernambuco. Então as portas se abriram para Araripina. Aí nós fomos aos quatro cantos do município. Se você vê, em toda parte deste município eu passei. Em toda parte eu implantei uma obra. Não vamos citar obras, senão todas as que, o que tiver no Araripina, onde você for, foram obras feitas por mim. Se eu citar numa rua só, a Praça do Hospital, segue aquela avenida que recebeu o nome de Florentino Alves Batista, que era o meu pai. As Coabes, o aeroporto e por aí muitas coisas que seguem. Aquele hotel, tudo fomos nós. Em cima da Chapada do Araripe, nós fizemos recuperamos 15 barreiros, compactando todos e deixando então incapacitados a receber água para saciar a sede desse povo todo. E assim foi a administração. Eu deixei em todos os distritos, os maiores, uma maternidade com 10 leitos. E todos, quase todos, com o prestígio dos nossos governadores, chegava o asfalto. Só ficou a Lagoa do Barro, daqui que são 7 quilômetros, até a Lagoa do Barro sem ser asfalto. Mas vai ser asfaltado, que é para ficar tudo no asfalto.
Fechado. Bom, o senhor citou agora há pouco, conversando comigo em off, o nome de doutor Oswaldo Coelho, deputado federal. Doutor Oswaldo Coelho, ele é o homem que incentivou o crescimento da irrigação lá no Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina e naquela região toda, né? Aqui no Araripe nós temos o projeto Canal do Sertão, que a autoria de Dr. Oswaldo Coelho, que um dia, né, vai trazer água do Rio São Francisco aqui para irrigação. Se chegar água para irrigação aqui no Araripe, com essas terras férteis que nós temos, doutor Pedro, seria a redenção, né, do Araripe.
Nós vamos ter um oásis. Nilo Coelho diria, Nilo Coelho, vou falar pelo começo do irmão dele. Doutor Nilo foi o governador de Pernambuco que fez as estradas do gesso. Inventaram que a estrada do gesso era daqui para o Cratão. Estrada do gesso é de Ouricuri a Petrolina. Doutor Nilo queria que saísse uma estrada daqui de Nascente até Socorro, emendasse com Petrolina, porque ele queria essa irrigação todinha daqui de Salgueiro, Parnamirim, todo esse irrigado. Ele queria isso aqui tudo verde. E um certo dia ele me chamou a Recife e disse: Pedro, como é que está a energia de Araripina, que apaga toda a vida? Porque a energia ia de Salgueiro a Serrita, Granito, Bodocó, Exu, para poder vir para cá. E apagava. Aí ele disse: diga ao povo de Araripina que a energia vai sair de Parnamirim, Ouricuri, direto a Araripina e não vai mais voltar. Pode olhar que tem essa energia botada por Nilo Coelho. E Oswaldo Coelho não era aquele homem que todo dia falava de salto. Uma certa vez ele me chamou lá com o prefeito e disse: leve isso aqui através da Codevas, essa máquina, e vá perfurar poços em Araripina, que nós queremos é água. E trouxe a máquina para Araripina. E assim foi minha administração. Paulo Coelho, o irmão dele, quando você estava inaugurando um grupo grande, um prédio, uma coisa, todo mundo olhando para lá, o cabo falou, o orador falando, ele estava de costa. Doutor Paulo, o que você está fazendo? Ele disse: eu já estou pensando no outro, porque isso aí já está feito. Então, eu acho que foi um marco para essa região. Os coelhos são os coelhos porque eles prestaram o serviço a Araripina. E Araripina é um pedaço deste Araripe, desta região, que vai ser o futuro do Brasil.
Se Deus quiser. Doutor Pedro Batista, médico, fundador da Casa de Saúde São José, muito obrigado pela gentileza de me receber na sua residência, na sua casa. Agradeço a sua esposa, Dona Meire, a todos os seus filhos. E, mais uma vez, parabéns. O senhor não imagina o tanto de gente que ligou para a rádio, que mandou mensagem parabenizando o senhor, viu? Foram, se não foram milhares, mas foram várias centenas. Pode ter certeza, o senhor é um homem muito querido aqui da população de Araripina. Muito obrigado.
Pois, eu gostaria que você, já que você me disse as centenas de milhares de pessoas, de amigos que eu tenho em toda a região, de toda parte do Ceará e até de dessas fronteiras nossas, eu recebi homenagem. Eu gostaria, através da sua rádio, nesse instante, que você estendesse esses canais a todos, agradecendo por esse dia, o dia 22 de 3 de 1929, que foi quando eu vim ao mundo. E agora eu estou recebendo 90 anos de existência e sendo abraçado por todos esses amigos. E por você que agora está aí, essa rádio vai dizer muito obrigado a todos de coração.
Inclusive a rádio tem como gerente administrativa a sua nora, Daniela Batista.
Daniela, diga a Pedro Henrique, diga a Valdeir Batista, agradeça a Valdeir que não pôde vir aqui ontem, muito obrigado por essa rádio, muito obrigado por todo o que compõe a nossa querida rádio e a nossa Araripina e ao povo em geral da região do Araripe, porque aqui ainda estou conversando e dizendo, Deus me deu muita coisa, muita luz, muita felicidade, amor e paz.
Eu agradeço aí a Dr. Pedro Batista pela gentileza de nos receber na sua residência, gravar essa entrevista e dizer que o senhor realmente é muito especial para a população do Araripe, de Araripina, principalmente. Nós temos aqui, eu vou dizer que dezenas, né, de mensagens pelo WhatsApp, vou ler algumas aqui, porque o tempo não dá para a gente ler todas. Por exemplo, a Leda, ela é neta do senhor Cício, está mandando os parabéns aí para o doutor Pedro, a Leda, né, a Leda foi por telefone. Tem aqui esse rapaz aqui, ele é o Célio de Carvalho, ele diz, doutor Roberto, você realmente é um grande radialista, conseguir levar essa entrevista aí, gravar com o doutor Pedro, parabéns, Arari FM, e diz que hoje ele é o que é, né, devido aí a doutor Pedro, né, ele disse que estudou na primeira escola, foi construída por doutor Pedro, na gestão do doutor Pedro, no sítio Marinheiro, ao Célio Carvalho, muito bem. Tem aqui também da família Del Mondes, está parabenizando aí, doutor Pedro, a Irene Del Mondes, né? Tem dezenas que chegaram aqui de mensagem, infelizmente não dá para a gente ler todas. Agora 8 horas e 15 minutos, um abraço para doutor Pedro, parabéns, 90 anos. E como o prefeito disse, né, na festa dos 100 anos tem que ser maior, viu, doutor Pedro? Um abraço a todos da família aí, a Lana, o Pedro Henrique, o Leonardo, né? E o Eduardo, né? São os 4 filhos. Doutor Pedro tem 6 netos já, né? Parabéns, família maravilhosa. E evidentemente a matriarca, né? A dona Miri, que me recebeu muito bem também na sua residência. Agora 8h16. Quem quiser ouvir essa entrevista vai estar logo mais no blog do Roberto Gonçalves. Você que perdeu a entrevista aí, viu? Vai estar no blog do Roberto Gonçalves a partir do 12h. Toda a entrevista na íntegra. 8h16, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Cuide bem da sua imagem, trate bem da sua saúde, você sorrindo pra vida. Na rede ortoestética você tem sempre mais, no Nordeste só ela faz. Você sorrir pra vida, você ficar bem. Conquiste o seu mundo, você vai se dar bem. Na rede ortoestética você tem sempre mais. No Nordeste só ela faz.
A rede ortoestética conta com dentistas especializados, atendendo aparelho dentário do metálico ao estético, aparelho infantil, tratamento em criança, prótese, canal, clareamento, cirurgia. A rede ortoestética está localizada na rua Vereador José Barreto de Alencar, 299, Centro, Araripina, próxima a Cacau Show. Ligue e agende já sua consulta nos telefones 3873-1070 e 99963-7475. O WhatsApp.
Na rede ortoestética você tem sempre mais. No Nordeste só ela faz.
Doutor Vitor Peixoto, dermatologista em medicina estética. Tratamento clínico e cirúrgico com e sem biópsias de todas as doenças da pele. Retirada de cisto ou lesão em corpo e face com técnica de cirurgia plástica. Biópsias, tratamento de varizes. Cirurgia definitiva para unha encravada. Peeling severo para rejuvenescimento facial e clareamento de manchas. Peeling de dermamelan. Peeling de dermamelan. De braços e colo. Cirurgia de pálpebras. Lipocirurgia sem corte. Tratamento de estrias.
de celulite e flacidez, cirurgia para câncer de pele, preenchimento facial, botox, rinomodelação, teste alérgico. Todos esses procedimentos médicos agora mais próximos na Uniclinic do Araripe. Telefone e informações 87-3873-2866. Araripina, Pernambuco.
Quer internet de qualidade com hipervelocidade? Então aproveite que a hora é agora. Instalação ou migração para internet fibra com descontos progressivos de 25% a 50%. Assine hoje mesmo a internet fibra da Hitech com hipervelocidade de até 200 mega e com descontos de 25% a 50%. É só assinar ou migrar o seu plano comum para a internet fibra. Hitech, caminhando sempre ao seu lado. Informações 87-3873-1895 e 3873-3066.
A sua moto deu problema? Leve na Motocarlos, lá você vai se sentir como se estivesse na garagem da sua residência, tendo a certeza de estar deixando a sua máquina nas mãos dos melhores profissionais do sertão pernambucano. Motocarlos Araripina, peças e acessórios multimarcas, bairro Planalto, Araripina, telefone 3873-1545. Fale com meu amigo Kleber, fale com minha amiga Neuma.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth. Pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, número 328, depois da subida da rua do Sesc Lê, centro de Araripina, Pernambuco. Telefone WhatsApp 87 99126 5346 ou 87 99801 0628.
E o Lafé Construções, o Diego tá botando é pra torar agora também, atendendo aos domingos, abrindo aos domingos. Construções,
o Fato Aconteceu tá no Rota, de segunda a sexta ao meio-dia. Rota 903. Na Onda Policial, aqui na sua
Araripina. Lavanderia Lava Bem, economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos vestidos de noiva e roupas de festa. Temos pacotes especiais todos os dias e emitimos nota fiscal. A Lavanderia Lava Bem fica na Avenida Perimetral, número 501, em Araripina, Pernambuco. Lavanderia Lava Bem. Entre em contato pelo WhatsApp 87 99110 7162.
A Lavanderia Lava Bem.
Wilson Pizzas, as melhores pizzas da cidade estão aqui, com os mais deliciosos e variados sabores. Deguste pizzas com o verdadeiro sabor do forno a lenha. Confira: frango catupiry, portuguesa, moda da casa, calabresa e vários tipos de bebidas. Um ambiente aconchegante para você estar com a família e os amigos. O Wilson Pizzas conta com Disque Pizza. Entrega a domicílio de segunda a segunda, das 18 horas à meia-noite. Só ligar 3873-1265 ou 99945-3139, que a Wilson Pizzas vai entregar na sua residência. Wilson Pizzas Forno a Lenha, Rua Florentino Alves Batista, número 77, Araripina.
Super Manhã, de segunda a sexta, das 8:30 ao meio-dia, aqui na sua.
Em Araripina e Trindade, você conta com os serviços relacionados ao Detran, com Sildan Despachante. Na Ciretran de Araripina, ele atende a partir das 10 horas, resolvendo problemas de transferência, Polinter, vistoria de roubos e furtos. Sildan Despachante é credenciado. Telefone da TIM é o 9998-8656.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, melhor som na melhor rádio, 28 anos na liderança, olha a hora. Agora 8:23.
Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Araria FM vasculhando o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina Urgente.
Chamado Fredson Paiva, o homem do Rota 903, as notícias policiais. A cidade para ouvir você, Fredson. Bom dia.
Ok, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arara FM 90,3. Bom dia a todos ligados no programa Araripino Gente. Nós estamos agora entrando no ar às 8h23, na primeira edição do Rota 903, na Ronda Policial, nessa manhã de terça-feira, hoje 26 de março de 2019. Olha, Roberto Gonçalves, nos destaques policiais das últimas horas do estado vizinho, o estado do Ceará. Balanço do trânsito. Acidentes no Cariri deixaram 4 mortos e 3 feridos durante o feriadão. Pois é, acidentes no Cariri deixaram 4 mortos e 3 feridos durante o feriadão que aconteceu lá na região do Cariri. Nos destaques das últimas horas no estado do Piauí, homem morre após capotar carro na BR-020 no sul do estado do Piauí. Portanto, daqui a pouco, logo mais ao meio-dia, a gente traz os detalhes dessas informações aqui. E o destaque do nosso estado, a informação da região de São Francisco, homem é morto a tiros dentro de casa no distrito de Vermelhos. Vermelhos é um distrito do município de Lagoa Grande, que fica próximo à Petrolina, no sertão de São Francisco. Nas últimas horas, Roberto Gonçalves, na área do 7º BPM do município de Oricuri, que cobre Oricuri região, a polícia prendeu uma mulher por agressão no município de Exu. E nas últimas horas, em Oricuri, um homem foi preso por causar um acidente de trânsito no município lá de Oricuri. Na área da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, que cobre Araripina, Trindade e Ipupi, teve um caso de direção perigosa registrado aqui em Araripina. Nas últimas horas, também um caso de lesão corporal no município de Trindade, também desacato e desobediência no município de Trindade. Teve também, nas últimas horas, outro caso de violência doméstica aqui no município de Araripina. Mas, graças a Deus, Roberto Gonçalves, não tivemos registros de nenhuma tentativa de homicídio, nenhum acidente de trânsito com vítima fatal ou nenhum homicídio, graças a Deus. Nas últimas horas, prossegue o plantão normal, apenas essas ocorrências corriqueiras que foram registradas nas últimas horas em Araripina, na região do Araripe. Logo mais ao meio-dia, na segunda edição do Rota 903, na Ronda Policial, a gente traz os detalhes de todas essas informações e as outras informações complementares na área policial nas últimas horas. Direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Araria FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, Fredson. Muito obrigado. Esse é o homem do Rota 903. Ele volta ao meio-dia, trazendo todas as informações, todos os detalhes dessas notícias policiais no Rota, que a cidade para ouvir. Bom, ainda chegando muitas mensagens aqui, parabenizando a entrevista, parabenizando o Dr. Pedro pelos 90 anos, a Dona Vera e o seu Tonizinho, lá de Nascente, estão parabenizando o Dr. Pedro. Diz que não deu para ir a festa de aniversário, mas deseja aí muita saúde e felicidade para o Dr. Pedro. Tem aqui também, tem um áudio, né? Tem um áudio aqui parabenizando o Dr. Pedro. Vamos colocar que ainda dá tempo, né?
Parabéns aí para o Dr. Pedro, um doutor muito amado. Adoro ele.
Essa aqui é a senhora Verônica, a dona Verônica. Tem também aqui outra pessoa. Parabéns, linda entrevista, doutor Pedro, a Janiele. Pronto, está chegando muitas mensagens. Vamos em frente, né? O tempo está se esgotando, agora 8h26. 8 horas 26 minutos, na maior cidade do Araripe.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.
Araripina agora tem a verdadeira evolução da detetização. As mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias. A Agrovet Detetizações especializou-se nesse segmento, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade para toda a região do Araripe, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, atuando na higienização com rigoroso critério e suporte científico, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Agrovet Detetizações, Rua Henrique Alves Batista, 76, no centro de Araripina. Telefone 3873-1687. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544.
Olha, na Unipedra você encontra mármores e granitos nacionais importados de extração e industrializados. Você na Unipedra encontra grandes novidades de granito escovados para piscina e escadas. Para evitar você largar o rabo no chão, meu filho, Unipedra também tem cubas de granito. É Unipedra Araripina, Avenida Perimetral, telefone 3873-2339, ali próximo à entrada do Atacadão Pajeú. Fale com a minha amiga Raquel. Você quer seu carro zero centrado? Então vá na Cervel, fale com o Eduardo. Ele tem parceria com todas as financeiras. Toda linha Fiat com zero de entrada e saldo em 60 vezes, com taxas especiais e descontos de até 21%. Financiamentos com taxa de 0,99 ou sem entrada e saldo em 60 meses. Cobrimos qualquer oferta. Vá na Cervel, fale com o Eduardo. O telefone é o 99610099. Araripina tem Casa da Verdura, as melhores frutas e verduras fresquinhas para você. Lá você encontra tudo para sua casa, frios, mercantil, utilidades do lar. Entrega em domicílio, recebemos todos os tipos de cartões e tickets. Pode também solicitar suas compras através do WhatsApp. Anote aí, 99107-4515 ou 3873-2213. E atenção, lá nessa Semana Santa, Casa da Verdura já tem aí bacalhau e vinho com os melhores preços da região. A Casa da Verdura está localizada ali na Avenida Florentino Alves Batista. Lá não tem negócio de preguiça não, meu filho. É tradição, Casa da Verdura. As melhores frutas e verduras de Araripina. Quer comprar barato de verdade, meu filho? Compre na Varejão Construções. Lá você encontra argamassa, carrinho de mão, blocos e também vendendo cimento e gesso no quilo, pelo menor preço da cidade. Varejão Construções, ali na Rua da Canastra 412. Telefone para contato 991525628. Fale com os nossos amigos Cícero, Marcos e a Michele. Atenção para essa grande promoção do novo milho com Mercadinho São José do meu amigo Bequinha. Você comprando acima de R$50 estará concorrendo a um cheque compra no valor de R$300. Eu disse R$300 no Mercadinho São José. Rua Santana, em frente ao antigo museu. Fale com meu amigo Bequinha. 3873-3211. Ele manda entregar a sua mercadoria na hora. O Galeguinho vai na hora e ainda dá um beijo na sua testa. Restaurante Caldo das Galegas, servindo café da manhã, almoço e janta, aquele caldo delicioso, funcionando a partir das 6h40 da manhã até as 15h e das 17h30 às 21h, meu amigo. Restaurante Caldo das Galegas, fica ali na rua Antônio Braz Sobrinho, na entrada da Compesa, não tem erro. Organização Elisângela Coelho e Doura Coelho, telefone para contato, anote o zap das galegas, 91110121.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
Agora são 8h31, estamos chegando ao final do programa Araripina Urgente dessa terça-feira, mandando um abraço para João Galego do Crediário, parabenizando aí também doutor Pedro. Aqui, Arari FM 90,3, diretor-presidente empresário Valdeir Batista, gerência executiva Daniela Batista, gerência de programação Eric Lima. A apresentação do programa
Roberto Gonçalves.
Que o dia de hoje termine bem, seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã. Porque a vida da gente é um eterno para frente e para o alto e não tem para trás. A todos os senhores eu desejo um ótimo dia. Vem aí, Eric Lima, o homem da buzina. É, agora não é mais dos braços grossos, né? Da buzina. E o programa Supermanhã Líder em Audiência. O áudio desse programa estará disponível em uma hora no blog do Roberto Gonçalves. Bom dia a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.